Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os ecos dos protestos de 2013 no Brasil. Mais de uma década após as revoltas populares eclodirem nas capitais do país, diferentes estudos acadêmicos ainda discutem o que, como aconteceu e o legado que deixou. As crises que se seguiram impactaram o jogo político nacional e os desafios que ainda permeiam a nossa democracia. Eu converso com o professor de ciência política da UERJ, João Feres Júnior, autor do livro Nas Ruas e Fora Delas, junho de 2013, revisitado em lançamento pela Editora Autêntica. Bem-vindo, João. Prazer recebê-lo no Mundo Político.
O prazer é meu, Marco. É um prazer aqui participar desse programa com você, dessa entrevista na TV Assembleia, ter chance de falar sobre o livro que acaba de ser publicado.
João, a escolha pela expressão J13 como referência àquela onda de protestos que sacudiu o país é uma das marcas dessa obra. Quais são suas ressalvas ao termo Jornadas de Junho, que foi muito usado na imprensa e por outros estudiosos ao longo desses anos?
Marco, essa é uma boa pergunta. Eu até discuto ela no começo do livro, porque assim, o termo jornada é um termo um pouco elogioso, ele vem da literatura sobre a Revolução Francesa e ele é feito um pouco para descrever eventos revolucionários, entendeu? Eventos que assim, mudaram a face da sociedade, da história. Então, quando as pessoas se referem a junho de 2013 como as jornadas de junho de 2013, eu acho que elas acabam emprestando a esse evento um caráter heróico, que, como eu tento mostrar no livro, eles de fato não tiveram, entendeu? Então, por isso que eu resolvi suspender esse julgamento, porque esse é um julgamento meio a priori, né? O livro está aberto para tentar ver se de fato houve, o que houve, né? É um exame do que houve e do que a literatura acadêmica, particularmente, mas também a mídia, disse a respeito daquilo que aconteceu. Então, o livro é um estudo dessas várias versões que foram criadas sobre junho de 2013. E eu achei que adotar o Jornadas seria já meio que dar a resposta antes de fazer a investigação, entendeu? Aí, para não ficar repetindo, junho de 2013, manifestações de junho de 2013, ou seja, muitas vezes no livro, eu optei por essa fórmula compacta, J13, desculpe.
Pois é, já se passou mais de uma década do J13. O que esse distanciamento temporal, João, o uso também de aparatos tecnológicos e a própria análise de dados permitem enxergar agora que não foi possível vislumbrar naquele momento ali mais quente em que tudo estava acontecendo?
Eu acho, viu, Marco, que assim, se as pessoas tivessem tido uma outra disposição, mesmo durante os acontecimentos, dava para ter feito algo muito diferente do que foi feito pela literatura acadêmica e pela cobertura de imprensa, né? Então, eu acho que os diagnósticos que foram feitos foram muito apressados, sem base em dados sólidos, sem metodologias sistemáticas empregadas nas análises. E isso acabou virando, na verdade, uma, vamos dizer assim, não é uma guerra de versões, porque não houve tanto conflito assim acerca das diferentes versões, mas, na verdade, um depósito, uma decantação de opiniões mal arranjadas, eu acho, mal baseadas sobre esse fenômeno, ao invés de a gente ter tido, na verdade, a acumulação de um, vamos dizer assim, de um tesouro crítico bem fundamentado. Então foi isso. Aí surgiram várias teses que alimentam essa literatura acadêmica e a cobertura jornalística, e quando você, eu por exemplo, na verdade, voltei para analisá-las, vi que elas desmancham no ar, elas não têm muita sustentação, né? Eu faço, inclusive, um apanhado das principais teses. Pode, por favor, pode falar.
Não, você menciona, né, de fato, leituras otimistas que enxergam um ciclo virtuoso de participação naqueles protestos. Você cita isso no livro e também explica como elas diferem da sua percepção. Queria que você falasse um pouco a respeito.
Marco, assim, a minha principal crítica, para começar, é a falta de estudos sistemáticos e de conclusões baseadas em evidências sólidas. Então, assim, você pega muitos autores que estavam falando, tanto publicando trabalhos acadêmicos, quanto aparecendo na imprensa, alguns faziam essas duas coisas ao mesmo tempo, quase. E isso eu não estou falando só no calor da hora especificamente, porque, assim, a partir do calor da hora, teve muita coisa produzida ainda em 2013, mas 2014, 2015, você tem uma continuidade dessa literatura, né? Que vai até os dias de hoje. Em 2023, houve um conjunto de textos também publicados refletindo sobre os 10 anos. Então, o primeiro problema é esse, entendeu? Eu acho que é a falta de base, de uma base sólida. E aí você chega a conclusões que, a meu ver, são bastante disparatadas, né? Primeiro de tudo, assim, eu gostaria de apontar uma das maiores falácias, eu acho, maiores fraquezas dessa literatura, é utilizar algumas conclusões, assim, estruturais, que a gente chama de macroestruturais, e meio que deduzir que as manifestações foram motivadas por essas causas macroestruturais. Por exemplo, que aparece muito, eu faço um estudo, conto, na verdade, na literatura, quantas vezes aparecem essas causas, né, identificadas. Então, assim, tem muitos autores que falam do esgotamento do lulismo, ou do modelo desenvolvimentista do PT, né? Então, assim, ou outros falam, não, isso foi ação do precariado que se revoltou contra as condições péssimas de trabalho às quais estava submetido e contra o fato das cidades, por exemplo, não darem serviços minimamente dignos para esse precariado. Precariado entendido como aquelas pessoas empregadas, mas em condições bastante, como a palavra diz, precárias de emprego. Ou não, isso foi uma revolta da população para demandar o direito à cidade, porque os serviços públicos estavam muito degradados. Primeiro que essas pessoas não mostram de fato que isso é verdade, que, né, que é o precariado, ou que o modelo de desenvolvimento tinha de fato falido, simplesmente afirmam, e mais do que isso, elas afirmam depois que as manifestações foram motivadas por essas causas macroestruturais que sequer estão provadas. E também não provam que elas foram, entendeu? Não mostra evidências que, de fato, as pessoas que estavam nas ruas estavam motivadas por essas questões, né? Outra que aparece bastante também, não, as pessoas foram protestar contra os mega-eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui atrás de dados, né? Então, eu faço um exame sistemático de pesquisa de opinião que foram feitas pelo Ibope e Datafolha durante as manifestações, analiso três delas, duas que foram feitas em São Paulo e três foram feitas, e outra que foi feita em 8 capitais, inclusive São Paulo. Aí depois analiso as redes sociais, porque parte da literatura também fala que as redes sociais foram fundamentais para organizar e para ter acontecido junho de 2013. Então eu vou ver qual é o debate nas redes sociais durante esse período. E, por fim, analiso a cobertura de imprensa. Não só, num capítulo, analiso a cobertura de imprensa durante as manifestações, no mês de junho, mas em outro capítulo, capítulo que vem antes, na verdade, eu analiso a cobertura de imprensa nos 11 anos que precederam junho de 2013, ou seja, desde a posse do primeiro governo Lula até eclodir junho de 2013.
Pois é, uma conclusão, né, central do livro é de que junho de 2013 teria sido um fenômeno de mediação comunicacional, né?
Certo.
Como isso se deu?
Porque, Marco, assim, infelizmente a literatura de ciências sociais, a literatura acadêmica brasileira, ela é muito pouco preparada e muito pouco atenta, na verdade, à questão da mediação da informação, na verdade. Porque, assim, o que é a mediação da informação? É você estudar como as pessoas formam opinião, né, e como elas obtêm informações sobre as coisas que mobilizam, por exemplo, quando elas fazem uma manifestação, como foi o caso de junho de 2013. Porque, assim, a gente, olhando os dados de junho de 2013, quando você se debruça sobre os dados, você vê que a principal motivação que moveu aquelas pessoas a irem para a rua, primeiro foram os transportes, no começo, né? Então, de fato, houve uma mobilização em torno de uma luta pelo cancelamento do aumento dos transportes. Mas, a partir lá do dia 17, 18, 19, quando a questão do transporte, inclusive, foi equacionada, ou até antes disso, começou a vir para as ruas um monte de gente protestar contra a corrupção, contra a política institucional. E aí você se pergunta assim, por que que as pessoas estão tão preocupadas com a corrupção? Da onde vem essa preocupação? Né? E assim, as pessoas de fato presenciam fenômenos de corrupção? Ou as pessoas têm uma ideia clara sobre a representação política? Claro que não. Né? Inclusive porque a corrupção ocorre atrás dos panos, as pessoas não ficam sabendo. Elas ficam sabendo, né, pela imprensa. Então, a gente hoje em dia, quase tudo que a gente sabe sobre política vem da imprensa, na verdade. Assim, poucos de nós conhecem os políticos de primeira mão, poucos de nós têm acesso a informações que não sejam mediadas por algum meio de comunicação, por algum jornalista. Então, por isso que eu vou para a imprensa, para ver o que que a imprensa está fazendo, e já que eu mostro claramente no trabalho, que naquela época a população brasileira basicamente se informava através de telejornais e meios impressos de comunicação. Então, assim, a maior parte das informações que as pessoas tinham chegou a elas por meio da grande imprensa, como se diz, né? Porque no Brasil a gente tem um oligopólio que basicamente controla essa grande imprensa, são poucas empresas. E aí, por isso que eu fui estudar isso.
Né? Essa cobertura da imprensa, João, ela também impactou os estudos acadêmicos posteriores, na sua visão?
Olha, eu vejo, na verdade, uma grande confluência entre as duas coisas. Inclusive porque muitos autores começaram a escrever no calor da hora, e alguns deles escreviam, eram até colunistas na grande imprensa, por mais incrível que pareça. Assim, então existe muita coisa em comum, né? Essa ideia de que da falência do modelo desenvolvimentista petista, por exemplo, é bastante comum na grande imprensa, né? Essa coisa de o protesto contra o sistema político, por exemplo, é um enquadramento que vem da grande imprensa, mas que se manifesta nas ruas também. Eu não estou falando que é falso, veja bem. O que eu estou falando aqui assim, é um processo de reiteração, porque à medida que as... Veja bem, antes de junho de 2013, houve uma cobertura de imprensa nos 10 anos do governo do PT massivamente focada na questão da corrupção. Não, não vamos nos esquecer que a gente estava ali já depois do julgamento do Mensalão e ainda com os últimos atos jurídicos do julgamento do Mensalão. Então você teve, nesses anos todos, uma enorme cobertura da imprensa que associava política e particularmente o PT à corrupção, né? Nos meses que precederam junho de 2013, estavam ocorrendo alguns... últimos julgamentos, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, a cobertura voltou a crescer de novo sobre a política e corrupção. Então você tem um enquadramento muito forte, as pessoas receberam isso por muitos anos, e assim, não é uma coincidência que elas vão para as ruas fazer isso. Quer dizer, assim que a questão dos transportes começa a perder força, cresce a questão da corrupção. E mais, coincidentemente, quando você vê quem está nas ruas, não é o povo brasileiro, porque a mídia, né, à medida que você tem as pessoas nas ruas, esse é outro capítulo interessante, você tem os acontecimentos se desenrolando, a primeira reação da imprensa foi, na verdade, criticar veementemente as manifestações como sendo uma coisa de baderneiros, né, de pessoas irresponsáveis, sem pauta, né? Mas com o passar dos dias, né, e talvez o Arnaldo Jabor seja a referência mais paradigmática disso, eles mudaram completamente o enquadramento e passaram a colocar as manifestações como uma reclamação do povo brasileiro. Então, povo a voz das ruas, era assim as manchetes. O Globo tinha até uma sessão, a voz das ruas. O povo brasileiro reclamando contra o sistema político, maiormente por corrupção e por baixa qualidade de serviços. E enquadraram isso como sendo uma responsabilidade principalmente do governo federal. Então, João, a mídia, à medida que estavam ocorrendo as manifestações, ela mesmo redescreveu essas manifestações e assim, colocou elas de uma maneira que eu acho que acabou impactando a própria literatura acadêmica, que absorveu várias dessas ideias.
João, no campo da ciência política ainda, né? É correta, a seu ver, uma visão de que grupos de direita teriam sido mais hábeis em compreenderem e explorarem o espírito que movia aquela indignação popular para, nos passos seguintes, se consolidarem no país?
Olha, olhando retrospectivamente, com certeza, né? Eu acho que... Por que que acontece? Quando você olha o que ocorreu em junho de 2013, você vê que boa parte desse posicionamento antipolítica, anticorrupção, foi, vamos dizer, o caldo de cultura a partir do qual a direita se... ou a extrema-direita, inclusive, se organizou no nosso país, né? Então, eu diria assim, que havia muita gente que estava indo para as ruas que já era fortemente motivada por esse espírito, está claro isso, esse espírito antipolítica. Então, esse espírito anti-PT, esse espírito anti-representação política, anti-instituições, a gente pode falar, né? Então, isso eu acho que já aponta, por exemplo, para o surgimento de uma figura que vai redimir, né? Esse sentimento vai, na verdade, que é o outsider que foi o Bolsonaro em 2018. Então você tem a medida... O Bolsonaro, na verdade, é a culminação disso tudo, porque antes disso teve um movimento para impeachment, na qual a gente já assistiu grupos de direita catalisando, ou seja, usando esses mesmos motivos da antipolítica para chamar as pessoas para a rua, agora com um objetivo mais claro, que era o impeachment da Dilma Rousseff. Vocês veem que junho de 2013 foi um protesto no qual já tinha muita gente motivada dessa maneira, mas estavam muito desorganizados. Os grupos de direita, por exemplo, o movimento, o MBL, estava se organizando nessa época, ele não era, né, nada antes. Então, estava muito embrionária a coisa. E eles esse sentimento já promoveu uma grande mobilização. Mas se dissolveu rapidamente, tinha pouquíssima organização. Você vê claramente, eu mostro isso no livro, a partir do dia 19, quando o aumento das tarifas é cancelado, você tem só um dia que tem mais crescimento de gente nas ruas, que é o dia 20, e logo depois começa a cair. Então, quando o movimento do passe livre se retira, o resto não se sustenta, ainda que o resto tenha mobilizado muita gente, até mais gente do que pela tarifa do transporte, pela bandeira do transporte.
Nesse...
Né? Só que em seguida, quando você tem as mobilizações de 2014, 2015 pelo impeachment, né? Aí sim você tem grupos de direita mais organizados, porque eu acho que inclusive você... Eu não estudo isso no livro, mas como sou um observador estudioso do tema, você teve a entrada de fato de dinheiro, de ONGs, dinheiro de fundações, inclusive americanas, alguns partidos políticos brasileiros que investiram nessa organização da direita, e aí esses caras usaram essa massa, vamos dizer, crítica aí, para organizar esse movimento do impeachment, e logo depois a eleição do Bolsonaro, que surge como uma redenção eleitoral para essa demanda, né?
Nesses anos seguintes, né, você entende que a corrupção, que você já falou do papel dela, né, como catalisadora ali do movimento, ela se tornou também um eixo agregador para esses grupos?
Certamente, porque em 2014, que é o ano seguinte, aí você já teve a Lava Jato começou. E o Lava Jato foi ainda mais, uma cobertura muito mais massacrante que o próprio Mensalão, né? Muito mais antipetista, na própria grande imprensa, né? A maneira como foi enquadrada dessa maneira. Então, eu acho assim, a grande imprensa serviu muito material e para uma classe média que consome, quando você olha, por exemplo, os padrões de consumo de mídia, eu mostro isso no livro também, você vê que existe um viés, que a classe média consome muito mais essas mídias diretamente do que os mais pobres, entendeu? Não é à toa que as pessoas que foram nas ruas protestar em junho de 2013 eram a maioria de classe média, brancos de classe média, paulistanos, no caso de São Paulo, né? Então, existe aí também um viés de classe nessa coisa. A classe média, os mais ricos, consomem mais os grandes meios de comunicação, os grandes meios de comunicação enquadram a política como uma coisa negativa, como uma coisa em crise, e isso levou, obviamente, a uma endireitação, se a gente pode usar, endireitização, ou direitização, na verdade, acho melhor, do eleitorado brasileiro, particularmente das pessoas dessa classe, que depois teve um efeito de spillover, né, ou seja, de contaminação do eleitorado como um todo.
A gente percebe que você tem uma visão, né, muito crítica sobre esse papel da imprensa, né, da grande imprensa, da mídia como um todo, nesse passado recente do país. E aí eu queria te provocar a respeito do presente também, João, que não é objeto do livro, mas é importante a gente conversar nesse programa. Como é que você está vendo o papel da imprensa atual? A gente ainda tem um cenário no país de bastante polarização, né, de acirramento político. Como é que você está vendo a cobertura atual?
Olha, Marco, mas assim, eu só queria qualificar o que você disse. Assim, não é só uma opinião minha. Se você olhar, o acúmulo de trabalhos acadêmicos na área de comunicação política no Brasil sobre eleições, ou seja, o conjunto de trabalhos que desde 89 estudam a interação, a maneira como a grande imprensa brasileira tratou as eleições, cobriu as eleições, assim, é 99,9% identificam fortíssimo viés anti-esquerda e antipetista na cobertura. Antipetista porque o PT também era o partido viável, o partido que representava, né, a candidatura de esquerda. Mas, ou talvez por não gostar, é difícil saber, porque foi o único partido de esquerda que apresentou candidatos viáveis desde então. Mas, então não sou eu que estou falando, não. Assim, é uma pletora de autores falando. E eu, particularmente, desde 2014... tem o projeto Manchetômetro, a gente faz o monitoramento da cobertura da imprensa. Então a gente sabe, ano após ano, durante período eleitoral, fora de período eleitoral, qual é o comportamento da imprensa. Inclusive agora, já chegando à resposta da sua pergunta. Agora, o que acontece? Você tem, por exemplo, o Bolsonaro é uma figura que veio complicar um pouco essa cobertura. Porque eu diria que de 89, quando, por exemplo, a Globo fez aquela edição, a famosa edição do Jornal Nacional, que foi um marco no começo dos estudos de mídia, ou mesmo o sequestro do Abílio Diniz, que também foi forjado e coberto na mídia como se fosse uma coisa do PT, né? Então a gente tem assim, essa coisa, desde o começo da Nova República, você tem a imprensa muito ativa com o intuito de produzir efeito eleitoral contra os candidatos de esquerda, né? Agora, quando apareceu o Bolsonaro em 2018, e de 89 até 2014, é sistemático o viés na cobertura contra os candidatos do PT e a favor dos candidatos do PSDB. Né? Pra você ter uma ideia, os candidatos quase nunca têm matérias favoráveis na imprensa. Agora, o Fernando Henrique Cardoso e o Aécio tiveram quando eles foram candidatos. Mais do que neutros e contrários. Então, assim, o PSDB realmente tinha um tratamento diferenciadíssimo da grande imprensa. E a gente mostrou que em 2018 o Alckmin também teve, né? O Haddad teve um tratamento bastante negativo, como os candidatos do PT sempre têm, mas o Bolsonaro também teve. Tão negativo como o Haddad, até um pouco mais. Ou seja, a imprensa, pelo menos até o primeiro turno, estava apostando nesse candidato que ele chama de terceira via. Né? Chamo abertamente isso nos editoriais, nos artigos de opinião. Só que para o segundo turno foi Haddad e Bolsonaro, os dois candidatos que eles tinham batido bastante. E aí a gente vê os editoriais em 2018 falando a escolha é difícil e tudo mais, colocando o PT como uma ameaça à democracia comparável ao Bolsonaro. O PT que tinha ficado 13 anos no governo, né? Ou seja, não tinha representado nenhuma ameaça à democracia, e eles colocavam em pé de igualdade com o Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro acabou ganhando. Durante o governo Bolsonaro, a grande imprensa foi bastante crítica ao governo Bolsonaro, ainda que continuasse a bater no Lula e no PT, mesmo eles não estando no poder, mas foi bastante crítica ao governo Bolsonaro. Em 2022, continuou crítica ao governo Bolsonaro, né? Agora, de 2022, de 22 a 24, houve um certo, de 23 a 26, né? Houve um certo, uma mitigação dessa negatividade em relação ao Bolsonaro. Assim, eles não deixaram de dar as notícias, todos enxurrados de notícias ruins que atingiram Bolsonaro e seus parentes, né, durante esse período todo, mas agora com o candidato Flávio Bolsonaro, eles mostram uma atitude bastante ambígua. Inclusive, por exemplo, rebatizando ele de Flávio, simplesmente, ao invés de usar a palavra Flávio Bolsonaro, para desassociá-lo da marca do pai, que é visto em muitos cantos como sendo um cara tóxico, né? Então, agora, mais recentemente, com esse escândalo do Banco Master, eles não deixaram de noticiar a associação do Flávio com o escândalo. Mas só quero, para terminar essa fala, né, essa resposta, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Assim, ao mesmo tempo, vamos comparar com o Mensalão, eles não criaram uma marca, né, desse escândalo, da mesma maneira que criaram a marca do Mensalão. Eles não criaram, por exemplo, vinhetas, como a Globo fez aqueles canos da Petrobras jorrando dinheiro. Você entendeu? O investimento em transformar o escândalo numa marca e associar essa marca a uma força política, como foi feito com o PT, não está sendo feita com o bolsonarismo, né? E existe uma certa ambiguidade em relação ao candidato Flávio Bolsonaro, porque ele é visto também como candidato do mercado, entendeu? Então, essas sinalizações para colocar Campos Neto como ministro da Economia. Então, existe uma forte ambiguidade hoje em dia, que foi complicada pelo escândalo que eclodiu mais recentemente. Então, até pouco, a mídia estava, na verdade, reenquadrando Flávio Bolsonaro como um candidato de direita domesticado, né? Agora vamos ver o que vai acontecer daqui até a eleição.
Pois é, João, o nosso tempo está quase acabando, mas queria terminar com uma reflexão sua a respeito de redes sociais, né? Elas
Sim.
ganharam proeminência de J13 para cá, né, no país, no jogo político, e o livro até traz uma anedota curiosa, né? Conta ali de um programa dos Estados Unidos no qual dois comediantes conversavam e comentam que hoje em dia as pessoas fazem tudo de roupa íntima até protestarem do celular, né? O que que isso traz assim para as formas de participação popular, para o jogo democrático? Como é que você vê essas perspectivas sem se alongar muito, porque nosso tempo tá acabando?
Marco, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou US$ 1 trilhão, né? Vamos corrigir aqui, porque essas quantias estão ficando cada vez mais absurdas. É uma pergunta muito difícil de responder de uma maneira curta, porque, inclusive, a gente não sabe até onde vai isso, né? Porque, por um lado, existe muito barulho para pouco efeito, acho, nas redes sociais. Como dizem os comediantes lá, as pessoas nem saem de casa, né? Ficam de cueca e de calcinha no sofá, protestando contra tudo e contra todos. Mas, por outro lado, eu acho que existe uma fragmentação muito grande da informação, crescente. Quando você pega o Brasil, as pesquisas de opinião mostram que ainda muita gente no Brasil se informa via mídia tradicional, particularmente por telejornais. É mais da metade dos brasileiros ainda. Agora, existe já um viés em relação a isso. Pessoas que votam no Bolsonaro se informam bastante por telejornais, mas muito menos do que as pessoas que não votam no Bolsonaro. Então, assim, a extrema-direita tem uma predileção por redes sociais para se informar, por mais que ainda existam várias pessoas, e tem uma coisa de idade também, né? Os mais velhos preferem os meios tradicionais, os mais jovens muitas vezes não assistem televisão, né? Então existe esse viés no nosso país. Por outro lado, as redes sociais crescem, inclusive, entre quem não vota no Bolsonaro. Isso é inegável, né? Mas, em contrapartida a isso, a gente tem ainda as grandes empresas de mídia no Brasil, são as únicas que têm dinheiro para produzir jornalismo em larga escala. Então, quando você fala para as pessoas, você se informa pela internet, pelas redes sociais, não me informa. Ou elas respondem, não me informa pela internet. Mas aonde você se informa? Ah, pelo UOL, pelo G1. Então você vê que eles se informam muito pelos portais que pertencem às grandes empresas também. Se você tirar mídia, telejornal e tirar os portais das grandes empresas, você vai ver que ainda a produção, vamos dizer, autóctone, indígena, né, da internet, ou seja, por blogs, é muito pequena de jornalismo. Porque jornalismo é uma coisa que, para produzir, você precisa contratar gente, né? Você precisa, às vezes, deslocar a pessoa para ir no lugar fazer uma reportagem. Ela exige dinheiro, exige estrutura, né? E os canais de internet geralmente não têm. Então, nós estamos numa época de transição.
Vamos ver o que nos aguarda. João, muito obrigado por essa conversa aqui conosco no Mundo Político. Sucesso na continuidade da divulgação do seu livro.
Eu que agradeço. Eu queria lembrar que, ó, Na Rua e Fora Dela já está nas livrarias em todo o país.
Valeu, obrigado. Eu conversei com o professor de Ciência Política da UERJ, João Feres Júnior. Falamos sobre o livro de sua autoria, Nas Ruas e Fora Delas, junho de 2013, revisitado. A obra, lançada pela editora Autêntica, reavalia as manifestações populares que sacudiram o Brasil há pouco mais de uma década e o legado que deixaram, com questionamentos e provocações sobre narrativas que envolvem o histórico episódio. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.